Fala galera, começando mais um Território MLS Entrevista, um muito especial hoje. A gente está aqui com a Angelina, jogadora da Seleção Brasileira, jogadora do Orlando Pride. Um grande prazer, uma das primeiras vezes que a gente consegue entrevistar alguém selecionável aqui no Território MLS, uma jogadora de nível internacional, de seleção, de Copa do Mundo. Então, já de antemão te agradecer por você ter topado, por você aceitar participar aqui com a gente. Estou aqui com o Christian, nosso repórter também do Território. Então, começar já te dando as boas-vindas, Angelina, te agradecer muito por você topar participar com a gente.
Obrigada, é um prazer todo meu estar aqui com vocês.
E também apresentar o Christian, nosso repórter do Território MLS, que está sempre fazendo as entrevistas também, sempre participando. Bem-vindo, Christian.
Fala, pessoal, beleza? Obrigadão aí, Thiago, pelo convite em mais uma entrevista aqui, agora com a Angelina. Pô, também te agradecer por ter topado falar conosco, e vai ser muito legal esse papo aqui para poder te conhecer um pouquinho melhor e saber como que é esse outro lado, né? Como que uma jogadora brasileira está e como que é a vida nos Estados Unidos.
E vamos começar falando logo do início da sua trajetória, então, antes de falar de futebol um pouco. Você nasceu nos Estados Unidos, isso é um pouco curioso, e depois veio para o Brasil nova. Queria saber como que foi essa sua infância, como que você sai dos Estados Unidos, por que você vem para o Brasil, um pouco mais da sua trajetória.
Então, tenho pais brasileiros, né? Os dois são do Rio, mas na época o meu pai estava morando nos Estados Unidos, então teve eu e meu irmão aqui nos Estados Unidos, né? E a gente voltou para o Brasil quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade. E aí eu fiquei no Brasil, cresci no Brasil e só voltei para os Estados Unidos quando eu completei 21, né? Que foi quando eu fui direto para o Seattle com um contrato profissional lá.
E aí você vem para o Brasil aos 4 anos, né? Como você disse, e você começa na base do Vasco. Com 14 ou 15, se eu não me engano, e começa a sua trajetória no futebol a partir disso. Como que foi esse primeiro contato com o Vasco? Como que você teve essa ida para o Vasco na base? Você já fazia alguma escolinha ali antes e tal? Queria que você contasse um pouco disso também para a gente.
Sim, eu jogava com os meninos, né? Desde os meus 6 anos de idade até os 12, né? Uma escolinha no Rio de Janeiro chamada Toque do Futuro. E aí o meu professor, ele conseguiu um teste no Vasco para mim quando eu completei 12 anos, né? E aí fui lá, fiz o teste, consegui passar. E aí no Vasco eu fiquei desde os 12 até os 16 anos, né? Que aí era a categoria de base lá, era sub-15, aí fui para o 17, depois para o 20. E aí quando eu fiz 17 que eu me mudei para São Paulo para jogar no Santos.
E como foi para você, Angelina, essa mudança aqui para São Paulo, jogar no Santos, um time que historicamente tem uma história de conquistas no futebol feminino, por mais que atualmente não esteja num bom momento? Como foi sua chegada lá?
Ah, para mim foi incrível, né? O Santos sempre foi muito conhecido no feminino e para mim foi motivo de muito orgulho ter representado a camisa do Santos por 3 temporadas. Na época que eu estava lá, a gente foi muito bem, a gente ganhou o Brasileiro, ganhou o Paulista, a gente foi vice do Paulista no ano seguinte também, então a gente estava numa temporada muito boa. No ano de 2018, 2017 também foi um ano muito bom nosso, 2019 também a gente se classificou para Libertadores lá e aí perdeu na final, mas foram 3 temporadas muito boas lá no Santos.
E do Santos você acaba indo para o Palmeiras, né, fazendo essa mudança um pouco curiosa de sair de um time para um rival, digamos assim. E queria que contasse também um pouco como foi essa transferência e como foi esse título também no Santos, um pouco mais da sua passagem no Santos, o título brasileiro, como você disse. E por que essa mudança para um rival, uma mudança um pouco curiosa?
Ah, no Santos foi o primeiro ano que eu cheguei lá, foi em 2017. E a gente estava com um time muito bom na época, e aí a gente conseguiu chegar na final do Brasileiro, um jogo muito difícil contra o Corinthians, né? E aí a gente conseguiu o título, e para mim foi motivo de muita alegria. Com 17 anos, meu primeiro contrato profissional, eu consegui um título brasileiro, assim, foi realmente incrível demais. E a minha mudança assim, pro Palmeiras foi uma questão mais de sair da zona de conforto, né? Tive 3 anos muito bons no Santos, assim como eu disse, e aí eu queria algo que me trouxesse um pouco mais de desafio, né? Eu sempre fui movida a desafios na minha carreira e eu achei que no momento foi o ideal ir para o Palmeiras. Claro que foi num ano de Covid, né? No ano de 2020. Não cheguei a jogar tanto pelo Palmeiras, mas no momento achei que tinha sido um movimento ideal para fazer.
Quando você chega no Palmeiras, faz pouco tempo que o clube reativa, né, o time feminino para valer de fato esse projeto. Então você chega meio que no começo de um projeto que está se consolidando cada vez mais. Conta aqui para a gente como é que era a estrutura do Palmeiras naquele momento que você chegou. Já era, digamos assim, algo que daria para as jogadoras uma condição ideal para poder jogar bola, ou estava muito atrás do Santos?
Olha, eu não diria que estava
O que você
muito
tinha
atrás do
conhecido lá
Santos, não.
na Baixada?
É até porque eles já tinham um centro de treinamento lá em Vinhedo, né? Não é o centro de treinamento em São Paulo, como o do masculino, mas a gente tinha o nosso campo, a gente tinha acesso à nossa fisioterapia lá. Claro que, assim, questão de estrutura ainda não era das melhores, né? Porque eu estava lá, agora eu não sei como estão fazendo. Mas, assim, não estava muito atrás do que era no Santos também, né? Porque a gente não chegava a dividir o que o masculino tinha, era algo um pouco separado, assim, ainda. Então, a gente tinha que meio que improvisar com espaço, equipamento, todas essas coisas, né? Mas tínhamos nosso campo, tínhamos nosso alojamento lá nos apartamentos que eles davam para a gente, alimentação também por conta do clube. Então, assim, não ficava atrás do que era na estrutura do Santos, não.
E você teve muito destaque desde cedo nas categorias de base, tanto pela seleção quanto por clube. Você conseguiu disputar Sul-Americano, Mundial na base. E queria falar um pouco com você justamente sobre essa questão com a seleção brasileira. Desde cedo você desponta como um prodígio, assim. E queria saber um pouco mais dessa sua relação com a seleção, disputou a Copa do Mundo muito jovem. Como você enxerga um pouco dessa relação entre Angelina e seleção brasileira?
Ah, desde muito nova eu tive, né, o privilégio de ser convocada. Acho que minha primeira convocação tinha 14 anos só, na sub-15. Eles ainda tinham a seleção sub-15. E, assim, desde então eu sempre fui convocada, né, para as seleções de base. E em 2021 tive a minha primeira convocação para a seleção principal. E, assim, alcancei o meu sonho de pequena, né? Nunca imaginei que eu ia disputar os campeonatos que eu disputei, mas hoje eu posso falar com muito orgulho que eu tive o prazer de disputar Mundial, Sul-Americano na base, tive o prazer de disputar também na seleção principal, e assim, tenho muito orgulho de poder representar o Brasil, e para mim eu acho que essa relação é sempre de privilégio, assim, sabe, de ser, poxa, poder ser escolhida ali pela seleção e poder disputar um campeonato oficial pela seleção principal, um sonho realizado.
Angelina, você é brasileira, joga pela seleção, tudo, mas você nasceu nos Estados Unidos. E sabemos a potência que é os Estados Unidos no futebol feminino. Em algum momento do seu crescimento como jogadora, houve contato da federação do local e dos Estados Unidos para entrar em contato com você, para algum teste, alguma possível convocação, algo do tipo?
Não, nunca cheguei a entrar em contato, não. Me perguntavam muito quando eu era um pouco mais nova, né, na seleções de base, se eu tinha um interesse ainda em talvez escolher a seleção dos Estados Unidos, mas eu falo que desde o momento que eu pisei na granja, ou sabe, com a camisa da seleção ali, eu já sabia o que eu queria. Não tinha essa dúvida mais, sabe? Desde que eu tive a oportunidade de disputar um campeonato pela seleção brasileira, eu sabia que era ali que eu deveria ficar.
E ainda falando de seleção brasileira um pouco, você teve um período de lesão muito longo e acredito que tenha sido muito difícil para você, esses 11 meses que você acabou ficando parada. E acaba sendo convocada para a Copa do Mundo de uma forma meio curiosa ali, que você substitui um corte, tem um momento até emocionante na coletiva de imprensa, e teve a oportunidade de disputar a primeira Copa do Mundo. E como que foi esse período de lesão, essa superação, logo depois, uma convocação assim para uma competição tão grande como a Copa do Mundo?
Ah, essa lesão é muito difícil, né? LCA, para quem passou, quem conhece um pouco da lesão, sabe que é muito desafiador, né? O que você passa ali, tanto mentalmente quanto no físico, né? Que seu corpo muda bastante também. Mas foi bem assim, eu diria desafiador, né? Porque você fica tanto tempo fora dos gramados, tanto tempo sem jogar, e aí no início bate todas as dúvidas lá. De será que eu vou voltar bem? Será que eu vou conseguir jogar como eu estava jogando antes? E acabei me machucando num momento muito importante, né, na final ali da Copa América. Queria muito ser jogada aquela final, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu passei por esse momento aí difícil, mas graças a Deus consegui voltar bem. Não tive nenhuma complicação desde que eu voltei a jogar. E aí aconteceu, né, da oportunidade de eu estar lá com a seleção, que eles fizeram uma pré-convocação, né? E aí me convocaram ali para estar nos treinamentos, e aí aconteceu da menina se machucar também. E aí estava ali para aproveitar a oportunidade, né? Não cheguei a ter minutos na Copa do Mundo, mas só de ter participado ali daquele evento, para mim, realização de um sonho também.
Angelina, como uma jogadora que esteve presente ali no grupo e sabemos que a atuação, o desempenho da seleção não foi o que nós esperávamos, né? Cair na fase de grupos, acho que pegou até muito vocês de surpresa. Queria saber para você como é que foi esse momento quando vocês acabaram sendo eliminadas na fase de grupos ali, como que estava o grupo, a Pia chegou a falar alguma coisa para o grupo e também queria saber como você avalia essa mudança, né? A saída da Pia e a chegada do Arthur Elias, que nos últimos anos tem sido o principal treinador do futebol feminino no Brasil.
Como você falou, pegou todo mundo de surpresa, né? A gente estava com um time muito bom. E aí você sempre que você entra num campeonato desse, você entra para ganhar, né? Você entra para acreditar que vai dar certo, você vai chegar na final e vai conseguir disputar um título de Copa do Mundo. Esse era o pensamento de todo mundo. E aí, quando chegou naquela fase em que a gente se viu ali batendo de frente para a parede, era difícil entender o que estava acontecendo no momento. Demorou para a gente digerir, para aceitar aquilo, mas assim aconteceu. E aí agora bola para frente, né? Acredito que a Pia fez um grande trabalho até o momento que ela ficou na seleção. Acredito também que com a chegada do Arthur muita coisa mudou, né, no estilo de jogo, no pensamento ali das meninas. E ele tem feito um grande trabalho também. Acredito que são estilos diferentes, né? Não dá para comparar a Pia com o Arthur, mas acredito também que ele tem grandes peças na mão, ele sabe disso, e sabendo colocar o time direitinho ali, a gente vai fazer um grande campeonato, com certeza.
E 2024 é ano de Olimpíada de Paris, e a gente sabe a força que a seleção brasileira vem tendo nas últimas Olimpíadas, sempre competindo, acabou não conseguindo medalha, mas sempre compete e briga forte. E queria saber de você quais são as expectativas para essa Olimpíada, para a seleção brasileira competir nela, como você enxerga essa Olimpíada de Paris?
A expectativa tá muito boa. Como eu falei, a gente tem grandes peças na seleção. A gente sabe da força do elenco, e saber que todas estão com o mesmo pensamento, assim, de fazer algo diferente, isso me dá uma esperança maior de que a gente vai conseguir fazer algo diferente nessas Olimpíadas, da gente realmente acreditar que é possível, né? E a gente tem provado isso nos jogos aí da Gold Cup. Tem dado gosto ver as meninas jogando. E nas outras convocações também, a gente enfrentou Canadá, Japão, e a gente viu que a gente bate de frente com qualquer seleção. E aí, indo para as Olimpíadas com esse pensamento, eu acredito que a gente vai bater de frente com todo mundo lá, e tem com certeza uma grande chance de ganhar esse ouro.
Esse pensamento, Angelina, passa muito também pela forma como o Arthur Elias trata o grupo, como vocês, a relação que ele tem com vocês, porque, assim, a culpa não é de fora, tanto vendo os jogos da Copa Ouro e a passagem dele pelo Corinthians, você sente que ele tem uma relação muito próxima com as jogadoras, no sentido de, além de ser o treinador, ser meio que um orientador, um amigo, tipo assim, alguém que se preocupa realmente com as jogadoras do grupo.
Sim, eu vejo isso muito nele. Nas convocações que eu tive com ele, ele se mostrou muito aberto a conversas, né? E isso é muito importante para mim, porque essa relação de treinador e atleta tem que ser próxima, né? Não, não tem que ser algo distante, né? Então ele tem feito muito isso e dessa forma ele consegue conhecer melhor cada atleta que ele tem na mão. Conhecendo cada atleta que ele tem na mão, ele consegue potencializar muito mais as nossas qualidades e o que a gente pode fazer dentro de campo. Então acho que ele tem feito um grande trabalho nessa questão de conhecer as atletas e saber o limite de cada uma e saber o que fazer com cada uma.
A gente vai chegando ao final da entrevista. Eu queria falar um pouco sobre o ano de 2024 no Orlando Pride. A NWSL vai ser transmitida esse ano no Brasil pela ESPN Brasil, então vai ter uma visibilidade muito maior. E eu queria saber de você quais são as suas expectativas para essa temporada de clube novo, com companhia gigantesca como a Marta. Então, eu queria saber de você quais são as suas expectativas para o seu ano.
Poxa, eu tô muito feliz de estar aqui no Orlando, na verdade. É um prazer enorme ter conseguido jogar com a Marta na seleção, mas estar no dia a dia aqui com ela é totalmente diferente. É uma pessoa muito especial e que a gente aprende com ela todos os dias. Então, assim, tem me ajudado muito na adaptação aqui. Claro, as outras brasileiras também estando no time facilita muito. E, poxa, a gente está muito feliz de conseguir, né, uma transmissão maior, né, uma visibilidade maior no campeonato. E a gente acredita que a gente vai conseguir fazer um grande campeonato também esse ano. A gente está com um time muito bom. E, assim, tem sido um prazer fazer parte disso.
A Marta, ela chega a conversar muito com vocês que são brasileiras, já teve assim, essa questão de orientação, do que vocês representam para o futebol feminino, tem essa conversa, a Marta, ela faz esse papel de líder, não só na seleção, mas no Orlando também?
Sim, com certeza, a Marta é líder por onde ela passa, isso aí é dela, né, ela sempre foi muito aberta também a conversar com as meninas mais novas, conversar com pessoas que estão chegando no time. Então, ela sempre foi muito competente nessa parte de trazer as pessoas para perto e conseguir transmitir a experiência dela para a gente que tá chegando no time, para as meninas que estão saindo da faculdade. Ela trata todo mundo igual. Isso que é o bacana de conhecer a Marta no dia a dia, porque você ver que ela é aberta a novas pessoas chegando na vida dela.
E, para terminar, eu queria falar um pouco sobre estrutura. Você está nos Estados Unidos há um bom tempo, vem jogando em grandes clubes com estruturas bem legais por aí. E a gente ainda vê o futebol brasileiro um pouco atrás em relação a isso, principalmente com o futebol feminino. Muita gente trata com certo descaso. Eu queria saber de você se você acha que essa questão da estrutura pode ajudar muito a desenvolver o futebol feminino por aqui.
Com certeza, né? Depois que você sai do Brasil, você enxerga muita coisa de um ponto de vista diferente, sabe? Eu acredito que no Brasil ainda pode desenvolver muito. Creio que, claro, tem muitos clubes no Brasil, em São Paulo, principalmente, que estão investindo forte, mas depois que você vê um pouco da estrutura aqui fora, você vê que realmente tem algumas coisas ainda para evoluir nessa questão profissional. Mas acredito que o Brasil está no caminho certo, acredito que a gente vai chegar nesse potencial. E a estrutura aqui fora, assim, é sensacional ver a mentalidade também das meninas, né? Que é muito profissional, elas são muito atletas, são sérias no que fazem e, consequentemente, elas exigem isso do clube. E acredito que nós, atletas, a gente pode se colocar nessa posição também para exigir um pouco mais dos clubes e saber que a gente pode mais e que eles podem mais e que a gente pode crescer junto e deixar o futebol feminino no nível que a gente merece.
É isso. Christian, quer fazer mais alguma pergunta? Quer fazer mais alguma ressalva?
Não, só mais mesmo para agradecer a Angelina por ter tido esse papo com a gente aqui, desejar boa sorte para ela nessa nova temporada, nesse novo clube, e que 2024 seja um ano muito abençoado, tanto para ela, tanto pelo clube, tanto pela seleção, de uma forma geral. Muito obrigado, Angelina.
Obrigado vocês aí, foi um prazer estar aqui com vocês.
Prazer todo nosso, agradecer muito a Angelina mais uma vez pela conversa, a cobertura toda a NWSL aqui no território MLS também, a competição vai ser transmitida esse ano no Brasil pela ESPN, então você vai poder acompanhar os jogos tanto da Angelina como de todas as outras estrelas que jogam pela Liga. na ESPN aqui no Brasil. Então é isso, te agradecer muito, desejar boa sorte, como o Christian desejou, uma boa temporada no Orlando Pride, uma nova adaptação, né? Um novo clube. Só agradecer você, tá bom?
Obrigado, valeu mesmo.
É isso, tamo junto, galera. Então, para mais entrevistas como essa, é só acompanhar a gente aqui no Território MLS, nosso podcast semanal no Coach to Coach. É isso. Um abraço, tamo junto.
Valeu, tamo junto.